Nós tratamos esta semana da comparação da economia maringaense com a londrinense. Maringá tem uma série de itens em que o desempenho da cidade de Canção é maior do que Londrina. Geração de ICMS, por exemplo, de imposto sobre produtos industrializados, a geração de emprego. Mas a integração entre as duas cidades é uma realidade. O Instituto Terra Roxa está à frente disso. Eu converso agora com o presidente do Instituto, José Carlos Valêncio. Senhor José Carlos, boa tarde.
Boa tarde, Gil.
Quando se fala do Instituto Terra Roxa, da integração entre Maringá e Londrina, há quantas anos essa integração? Ela realmente hoje é uma realidade? As duas cidades estão propensas a se unirem em projetos?
Ô Gilson, não tem o porquê não ser. Tá? Essa concorrência, uma briguinha, era no esporte, alguma coisa. Hoje nós pensamos numa metrópole horizontal, que vai de Paissandu a Ibiporã, passando logicamente pelas cidades polo, que seriam Maringá e Londrina. Não tem como nós não pensarmos hoje com as cidades, principalmente as conurbadas, né? Nós temos Paissandu, Marialva, Mandaguaçu, que são as cidades que Sarandi, que estão conurbadas a Maringá. Obviamente, Londrina também da mesma maneira, Ibiporã, Cambé, que são conurbadas. Então, fazendo isso, nós temos duas regiões metropolitanas extensas, ficando a Apucarana, que criou agora a sua região metropolitana também. Então, não tem como nós não conversarmos os dois polos com as nossas conurbadas. Se juntar as conurbadas, você vira uma metrópole horizontal. Então não tem como nós não estarmos conversando isso há algum tempo juntos, tá?
Qual seria a infraestrutura mais importante para que esses dois polos, agora pensando em Apucarana também, mas essa região que tem Maringá e Londrina como destaque, possa crescer em conjunto? Quais seriam os grandes desafios para esse crescimento, para essa integração?
Bom, na agência Terra Roxa, a Terra Roxa Investimentos, que é uma agência criada há 6 anos, que partiu de Rolândia, hoje a sede em Rolândia, dos quais eu sou presidente lá essa vez, a gente faz um rodízio entre Londrina, Apucarana, Arapongas e Rolândia e mantemos um grupo de pessoas, líderes de entidades de classe, de associações comerciais, o Sicoobi, a Unicesumar e a Federação das Indústrias do Paraná. Então as associações comerciais e a Federação das Indústrias criaram esse grupo de pessoas que pensam nessa região. Então é um assunto que já está há 6 anos, porque a indústria cresce em toda essa linha das 13 cidades. E o comércio da mesma maneira. Então as associações comerciais e a Federação das Indústrias, seguida do Sicoobi, que tem interesse no crescimento da região, e mais a Unicesumar, criou esse grupo de trabalho que nós chamamos de Terra Roxa Investimentos. Para atrair e consertar e arrumar e reivindicar alguma coisa que obviamente no litoral você tem. Paranaguá tem um porto, tem a proximidade da capital, Ponta Grossa está próxima da capital, tem um ganho de benécias, de impostos um pouco diferenciado do nosso. Então nós tivemos que se juntar para criar uma região diferenciada para que tenham os olhos do poder público também venham para esse lado, porque nós somos geradores de impostos, de encargos, isso mostra, os números mostram que nós estamos gerando encargos e impostos que o governo federal e estadual se prevalece disso. Então não porque nós nos juntarmos e reivindicarmos para que esse eixo seja um eixo de potencial muito interessante para as indústrias, as empresas e fora do país, inclusive. Né?
Quando você fala desse eixo econômico, tem as ferrovias. Tem a Ferrovia Norte-Sul, okay. Tem a questão da Ferrovia Pé Vermelho. Esses projetos, inclusive Londrina e Apucarana, estão lutando muito por essa questão da Norte-Sul. Quais os efeitos que essas ferrovias poderiam trazer de melhora e qual é o andamento que estão esses projetos?
Bom, a Norte-Sul, nós tivemos agora uma reunião em Londrina com o pessoal da Valec, né? Porque está em discussão, ainda o pessoal ainda quer mudar um pouquinho o traçado da Norte-Sul, que passaria por Apucarana e abasteceria todo esse eixo, né? Então tem uma tensão de mudar um pouquinho mais para o oeste e tal, isso está em discussão. Isso para trem de carga, né? Agora o trem de passageiros, que nós chamamos de trem pé vermelho, que é uma unidade de transporte de passageiros entre Ibiporã e Paissandu, isso já é um trabalho há algum tempo, já houve já o trabalho de levantamento de viabilidade, que foi feito pelo laboratório LabTrans da Universidade Federal de Santa Catarina, que é sediado em Florianópolis. Esse projeto foi contratado pelo governo federal, foi feito pela universidade, pelo laboratório, é viável o trecho, mesmo porque nós temos uma linha já que foi criada no tempo da Paraná Plantation, que era uma região toda de algodoeira, né, que se plantava algodão nessa região das 13 cidades. Então nós temos essa faixa de domínio da linha férrea à disposição de se criar uma nova faixa, entendeu? Então é um projeto muito viável, por quê? Nós não temos que desapropriar um pedaço de terra de alguém, uma fazenda, um sítio. Nós temos uma faixa de domínio da rede ferroviária, da linha férrea, que permite criar uma nova pista do lado, uma nova linha férrea lateral com uma tala larga, com a possibilidade de ter um trem de alta velocidade, em média de 68 km por hora, parando em cidades nesse trecho. Algumas cidades com uma estação, umas com duas, até Maringá, com 4 estações, que você tem margeando o perímetro da cidade um pouco mais de linha férrea, então tem mais pontos de parada. Esse projeto está feito, está pronto para viabilidade. Agora o governo federal, através do do Ministério do Transporte, está contratando o projeto executivo para licitar a obra. Mas a possibilidade de fazer, porque nós não temos que comprar terreno. Então é um trecho muito, um dos 8 trechos do Brasil, um dos trechos mais viáveis.
Agora,
a questão desse transporte de passageiros. Daí nós teríamos realmente uma metrópole. Você daqui para 80 quilômetros é São Paulo, Zona Norte, Zona Sul. Você está entre Maringá e Londrina, entendeu?
Aí você poderia ter, inclusive, pessoas que se movimentariam não só para as economias, o comércio, mas a geração de empregos também para essa região, a integração de pessoas com centros urbanos que aparentemente seriam inviáveis, por exemplo, com a oportunidade de trabalho, de investimento.
Certo. Você tem, por exemplo, Arapongas hoje, que é um polo da indústria imobiliária muito grande, com potencial de geração, inclusive tem indústrias de matéria-prima se implantando na região de Arapongas para fornecer as indústrias que têm necessidade de matéria-prima, que vem de São Paulo, vem do Rio, vem de outro local. Então, não tem o porquê eu brigar para ter uma indústria de móveis em Maringá. Por quê? Se eu tenho um centro de moveleiro em Arapongas, por que não tem que incentivar Arapongas? Incentivar Arapongas. Agora, imagine eu incentivando Arapongas, incentivando Madaguari, Jandaia do Sul, incentivando Rolândia, Cambé, e com esse trem de passageiro. A logística é bem prática, né? Eu não teria necessidade de estar... tendo uma indústria em cada local. Eu posso ter a facilidade de vender daqui para lá, de lá para cá, uma boa. Nós teríamos um companheirismo comercial e industrial nesse trecho, entendeu?
Eu queria aproveitar essa conversa para a gente falar um pouquinho de investimentos externos, de empresas mundiais que se interessam pela região, e essa falta de integração acaba afastando um pouco essas possibilidades. Okay. Nós tivemos uma discussão sobre a Foxconn, que chegou a namorar um pouco a região aqui para instalar uma unidade, e nós temos outros projetos que podem se viabilizar em relação a isso. Há oportunidades hoje de se captar empresas internacionais nessa região exatamente por causa dessa integração?
Ô Gilson, até a Roche Investimento, ela recebeu ano passado 22 delegações internacionais. Um pouco em Londrina, um pouco em Maringá, um pouco em Arapongas. Você vê agora o pessoal do Japão, do banco, veio e passou em Maringá e foi direto para um abatedor de aves. Nós temos um abatedor grande aqui que mata 500 mil cabeças, um dos matadores de aves mata 500 mil cabeças de frango por dia. Então, o potencial, as pessoas vêm exclusivamente numa região para incrementar isso. Então, por exemplo, tem uma indústria de painel eletrovoltaico para receber energia elétrica através dos vidros, que vai se implantar em Londrina. Tá? Então tem várias empresas vendo a região com um potencial muito interessante, porque em função da logística e da qualidade de educação comercial e industrial que tem a sua população. Uma população muito interessada no associativismo, na questão de criar cooperativas, para que isso seja fomentado. Então, quem vem de fora e vê uma população interessada no crescimento, não encostada numa Bolsa Família, encostada numa Bolsa, sabe ali o que tipo de bolsa, mas preocupando em inovação e produzir desenvolvimento através de inovações, né? Então, se sente uma diferença na população que está conscientizada e educada para isso. Então ela sente sua necessidade de estar investindo nessa região ou prospectando alguma maneira de investir e de crescer junto com essa região.
A gente fala tanto que Maringá e Londrina têm índices tão diferentes em cidades próximas, uma integração dessa poderia pelo menos pulverizar um pouco esses índices, melhorar a qualidade de vida da região como um todo.
Sim, se você olhar hoje, nós estamos, Maringá e Londrina está muito empatado nos polos de arrecadação, de ICMS, de ICM, de Fundo de Garantia, tudo está bem próximo, né, dos encargos que são projetados, com prospecção de todas crescerem, né? Nós tivemos a felicidade de ter uma sequência de instalações razoáveis e boas em Maringá. Londrina teve um período um pouco conturbado politicamente, isso acaba não atraindo o investimento do governo federal. Maringá é uma das cidades no interior do Brasil que recebeu muito investimento do governo federal. Porque sabe que o dinheiro cai lá, né, Justo? O dinheiro cai em Brasília. Temos que ter nossas pessoas representantes para buscar lá. É por isso que um tempo atrás, a São Comercial e as associações de classe, o CODEM em Maringá, fizeram uma campanha para que se votasse em candidatos que fossem da região. Porque ele sente a necessidade de trazer o recurso. Porque se não for buscar, ninguém vai mandar você também, muito tão fácil assim, né? Você tem que ter a representação política para buscar esse recurso que está no cofre do Tesouro, que é Brasília, entendeu? E ter mais a consciência de aplicar corretamente isso, fiscalizado pelas entidades de classe. Aconteceu em Maringá. Maringá mudou nesses 17 anos, nesses 15 anos, últimos 15 anos, em função disso. Houve um poder público que trabalhou, mas também houve uma cobrança das entidades de classe, das associações, das cooperativas e da população no todo, a cobrança da aplicação desses recursos, né? Então, é isso aí que funcionou, que nós acabamos aproximando muito, muito de Londrina. Apesar que Londrina tem um potencial de crescimento também interessante, ela pode dar um público que ela tem potencial para isso. Mas nós estamos aí crescendo, desenvolvendo. Não como concorrente, sabe, Gilson?
Uhum.
Então, por que nós concorremos com Londrina? Muito pelo contrário. Hoje se cria uma consciência entre as associações de classe, as federações das indústrias, os bancos e cooperativas, de que nós temos que fortalecer tudo isso. Porque nós temos que reivindicar. É coisa que vai para o Sul, que já está lotado lá, venha para cá, entendeu? Então essa que é a nossa ideia, não existe concorrência entre as cidades, existe uma maneira de se trabalharmos juntos, isso que está acontecendo.
Senhor José Carlos Valente, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Tá bom, Gil, só agradeço a sua disposição.
Conversei com o presidente da agência Terra Roxa Investimentos, que faz o projeto de integração das duas regiões metropolitanas de Maringá e Londrina, criando projetos e iniciativas para poder trazer para cá investimentos, promover o crescimento econômico de todas as cidades da região. É uma série de entrevistas que fizemos esta semana para falar um pouco da diferença das duas economias. Começamos discutindo os índices de Maringá e Londrina, alguns índices favoráveis a Maringá, mas nós também desdobramos um assunto muito importante, que não é a concorrência entre as duas cidades, mas a integração entre elas, promover o crescimento e projetos conjuntos entre Maringá e Londrina.